ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Jesus quer falar com você. Jesus quer falar comigo. E quando Jesus quer falar, não tem quem pode impedir. Se a gente estiver atento a ouvir, Ele fala e transforma a nossa vida, amém? Aleluia.
Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata.
Que era lindo assim, meu noivo. Diga palavras de amor a Ele, porque Ele se despiu de toda a sua glória e morreu naquela cruz por mim e por você. Então diga que você o ama. Ah, Jesus, nós te amamos, Jesus. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar.
Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Miserável homem que sou, Senhor. Pai, não tira de nós o teu Espírito. Pai, nos ajuda, Senhor, a manter a chama acesa no nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar perto do Senhor. É tão bom, Senhor, estar aqui. É tão bom, Senhor, estar na Tua presença, Jesus. É tão bom estar aqui, Senhor. Mas vale um dia, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Mas vale um dia, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos abastecidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, a através da sua palavra, Senhor, através do teu ensinamento. Nos ajuda, Senhor, a fugir, ó Deus, do mal. Nos ajuda a resistir ao diabo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser santo como o Senhor é. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Estar próximo do Senhor. E ser, ó Deus, a sua imagem, a sua semelhança, Jesus. Pai, nos purifica com o teu sangue. Nos limpa, Senhor. Me limpa com o teu sangue, Senhor. Que a tua palavra seja revelada. Que o teu Espírito Santo nos dê a revelação, o entendimento. Possamos ouvir e compreender, ó Deus, qual é a tua vontade para nós nessa manhã, Senhor. Que teu Espírito Santo, Deus, tenha total liberdade, Senhor, para se manifestar e agir no nosso meio. Que a sua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Mas vale um dia na presença do Senhor, né? É bom a gente estar aqui. É bom a gente estar na presença de Deus. E Deus se alegra porque nós estamos aqui. Deus se alegra porque você está aqui. Deus se alegra porque você quis estar aqui. E eu tenho certeza que essa alegria, essa unção vai encher o nosso coração através da palavra. Enquanto nós adoramos, o nosso coração é preparado. A gente pode chegar perto de Deus através da adoração, e na palavra Deus chega perto da gente e nós podemos ouvir a voz dele. Amém? Eu quero ler o capítulo 8 de João, o Evangelho de João, capítulo 8. Se você puder abrir, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João capítulo 8, versículo 1, diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem o do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Esse é um texto muito conhecido da maioria de nós aqui. É um texto que sempre é usado na pregação para retratar a misericórdia de Jesus. E realmente fala da misericórdia e da graça que alcançou essa mulher. No versículo 6, diz assim: isso diziam eles, tentando-o, para que o tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que que os fariseus e os escribas... Primeiro, quem eles eram, né? Quem eram os fariseus e os escribas? Eram doutores da lei, de uma forma resumida. Eles conheciam as leis, Eles estudavam as leis. E aparece um homem chamado Jesus Cristo, que para eles não tinha conhecimento de nada, porque não havia estudado as leis, não estava com eles ali aos pés dos doutores e conhecedores das leis. Aparece um homem chamado Jesus, Galileu da Galileia, lá da Galileia, porque é assim que eles se referem, lá da Galileia, ensinando e pregando para o povo, trazendo ensinamento para o povo. Nesse texto mesmo, fala que Jesus voltou do Monte das Oliveiras e assentou-se e ensinava o povo. Ele ensinava os mandamentos de Jesus, ele ensinava os mandamentos de Deus, ele ensinava a salvação, o arrependimento, ele pregava as leis de Deus. E os fariseus e os escribas, conhecedores, trouxeram uma mulher pega no adultério, errada, pecando, no ato. E imediatamente, esses homens pegaram essa mulher e trouxeram até Jesus. Isso porque eles não reconheciam a autoridade de Jesus. Mas eles trouxeram ela até Jesus para o tentá-lo. Se esses homens encontrassem essa mulher em outro momento, eles levariam aos doutores para julgamento. Ela foi pega no adultério, ela vai ser julgada e condenada. Mas não, eles levam ela até Jesus. Isso porque eles não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador. Mas eles levam até Jesus para quê? Para tentar Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse contra a lei. E esse texto, a gente não vai se aprofundar nisso, mas esse texto, ele, quem gosta de estudar a Bíblia, tanto que é o único evangelho que retrata esse texto, essa passagem, é o de João. Os outros evangelhos não têm. Então, há muitos estudiosos, teólogos que estudam esse texto. Alguns até dizem que talvez nem deveria estar na Bíblia esse texto, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que se está aqui é porque Deus permitiu que estivesse e nós temos acesso a essa história e a salvação dessa mulher. E o que importa é que a graça alcançou ela. E ela chega até Jesus. E Jesus cumpre a lei. Mas espera aí, pastor, como Jesus cumpre a lei? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Versículo 7. E como insistissem, aqueles fariseus perguntando, insistindo, endireitou-se Jesus e disse: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra. Jesus não confronta os escribas e os fariseus. Ele não debate com eles. Jesus passa a bola para eles. Tudo bem, é o que a lei diz? Então, aquele que não tem pecado dentre vocês, faça isso primeiro. Começa você, quem não tem pecado, começa. Jesus, conhecendo o coração de todos aqueles homens e sabendo a intenção que eles trouxeram à mulher, porque o que importa quando eles trazem essa mulher, não é, no versículo 6, não é o que eles questionam. Eles questionam o que aqueles homens tinham que fazer com ela, que é apedrejar, porque a lei diz isso. Mas é o porquê que eles trazem aquela mulher. Eles trazem aquela mulher para condenar ela. Só que Jesus fala: ninguém te condenou, mulher? Cadê os teus acusadores? Ninguém foi capaz de condenar e de executar a lei sobre você? E ela fala: não, Senhor. E Jesus diz: o único que poderia começar a apedrejá-la, o único, ele diz: eu também não te condeno. Só que Jesus, ele não ignora o ato, o pecado dela. Jesus não ignora. Tanto que ao final Jesus diz: agora vá e não peques mais. Versículo 11. Jesus mostra para ela que ela foi pega em adultério, que a vida dela estava errada, que ela precisava de um conserto. Jesus simplesmente não condenou aquela mulher. E isso, irmãos, não pode nos dar uma brecha para que a gente viva uma graça. A graça foi a salvação de Jesus que nos alcançou, uma graça barata. Ah, tá bom então tá tudo certo. todo mundo é pecador aqui, ninguém pode acusar ninguém, então está tudo certo, vamos pecar e no domingo a gente pede perdão. Não, não é isso. Algumas pessoas usam esse texto para enfraquecer o poder da palavra de Deus e das leis de Deus. O próprio Jesus não cumpriu a lei. Não, Jesus não descumpriu a lei. Jesus não descumpriu a lei. Ele disse, ele deu autonomia, comece então. Se é isso que diz, comece você a tirar a pedra então. E por que que esses homens chegam a esse ponto? E eu quero ler esses textos anterior, no capítulo 7, para que a gente possa entender qual era o contexto desse momento. Capítulo 7, versículo 10, nós vamos ler até o 14, diz assim: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e diziam: aonde está ele? Eles procuravam Jesus. E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Sabe quando a gente vai ler mais dois pontos aqui, mas antes da gente ler, sabe quando a gente vai numa apresentação, por exemplo? Quando eu vou na apresentação das meninas de dança, e ela dança muito bem. E aí alguém chega para você e fala: olha, puxa, sua filha dançou muito bem, olha, ela dançou muito bem. Ou outra pessoa, né? Ou quando você vai num discurso e aquela pessoa ali que fala bem, fala bonito, tem conhecimento, e aquela pessoa fala com autoridade, com propriedade, fala, você fala: puxa, aquela pessoa falou muito bem. Olha, você viu o que ele fez? Olha. Hoje, né, nós vemos na política uma nova geração de políticos jovens que falam muito bem, conhecem as leis e falam bonito. E isso é bom. Mas olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Ele chegou na festa e todo mundo falava dele. Por quê? Porque Jesus falava com quem tem autoridade. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha autoridade nas suas palavras. Então, aonde Jesus chegava, era esse contexto que a gente viu aqui. Ele nem tinha subido à festa, mas já estavam falando dele. Alguns reclamavam, alguns murmuravam, mas todo mundo ficava falando baixo. Mas esperavam a chegada dele, os fariseus, os escribas, os judeus, os gregos, os discípulos, todos esperavam a chegada de Jesus. Versículo 19. Jesus chega à festa, no versículo 19: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? E Jesus respondendo disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, porque a circuncisão veio desde Abraão. No sábado circuncindais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, ou para que a lei seja cumprida, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus, já que antes desse momento da mulher chegar em cena, Jesus já estava tendo ali um impasse de palavras, de ensinamento com esses homens. Vocês, para que vocês cumpram a lei de Moisés, para que vocês cumpram as leis dadas a Moisés, vocês vão cumprir a circuncisão num homem no sábado. Mas porque eu curei um homem no sábado, vocês me condenam. Jesus começa a ensinar para eles o porquê da lei, o porquê Deus estabeleceu a lei, o porquê nós temos que seguir as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. É um engano quando nós dissemos que Jesus não veio cumprir, ele é a lei, ele é o cumprimento da lei. Toda a lei e os profetas sinalizam Jesus. Ele é a profecia cumprida. Ele é o profeta. Ele é o salvador do mundo. Ele é o Messias. Então Jesus vem para cumprir, executar a lei. E muitas pessoas dizem que quando Jesus veio, ele veio afrouxar as leis. Então, já que nós vivemos na graça, então está tudo certo. Ah, como essa mulher, ela não foi apedrejada. Ah, mas tudo bem, então hoje a gente vive uma igreja mais fácil de se servir. Engano nosso, irmãos. Nós temos a graça de ter o Espírito Santo e nós vamos ver na palavra que hoje nós temos uma grande responsabilidade, se não maior, do que nos tempos da lei, do Velho Testamento. Porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos inspirar e nos mostrar aonde errar. E ainda assim a gente erra e peca. Versículo 7:40. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Não diz na Escritura, versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão nele. E os servidores foram com os principais dos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha a autoridade de Jesus. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Eles ficaram indignados. Vocês também estão acreditando no que esse homem está dizendo? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só o que os fariseus e os escribas se prendiam. Olha onde nós começamos a pecar, irmãos. É quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os outros. É quando a gente deixa de olhar para a salvação e a graça e a lei de Deus sobre mim e começa a olhar para a vida dos outros. Esses fariseus, eles começaram a se preocupar com o que as pessoas estavam pensando a respeito de Jesus. Eles estavam se preocupando com o que aquelas pessoas acreditavam com relação a Cristo. Alguém mais acreditou no que esse homem está dizendo? Alguém mais? Maldita esse povo, essa multidão. Ele quis se referir àqueles que não tinham ensinamento. Esse povo é maldito, porque não conhece a lei. Nicodemos, que era um deles, e é conhecido de Jesus, nós sabemos disso, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa, e acabou o assunto aqui. Quando Nicodemos levanta essa questão, Nicodemos, como conhecedor das leis de Deus, ele coloca: pode um homem, a nossa lei, não ouve primeiro para depois dar o juízo? Porque a lei de Deus, irmãos, para esse povo, não era só uma lei espiritual, era uma lei moral. Até hoje, em Israel, as leis de Deus, a Torá, ela é a lei moral, e eles seguem as leis de Deus. Eles seguem cada detalhe da lei de Deus. Então, quando Jesus aparece e começa a confrontá-los e trazer um ensinamento para eles do cumprimento da lei e não se abster dela, eles não começam a entender o que Jesus está dizendo. Eles não começam a compreender as escrituras. E Jesus começa a ensinar algo novo para eles, com base nas leis de Deus. É estranho a gente pensar que Deus deu as leis quando o povo saiu do Egito, certo? O povo saiu do Egito, escravo. Deus faz promessas para Israel. Deus leva Moisés até o monte, entrega as leis. Moisés, vai ser assim. Dessa forma, desce agora e entrega para o povo, assim vai ser. E ali Deus também estabelece uma aliança, o tabernáculo, um novo método de viver com Deus. Se a gente parar para pensar aqui, aí depois Jesus veio e a lei acabou, pastor, então Deus errou quando fez a lei. Deus errou? Deus erra? Deus não erra. Deus errou um pouquinho só, porque que a lei e a palavra de Deus são eternas. A palavra de Deus é eterna e Jesus veio para cumprir ela. O problema é que nós, seres humanos, a gente peca, porque a lei veio para nos ajudar a não pecar, mas a gente peca até na própria lei de Deus. Um homem pode ser circuncidado no sábado, mas curar o coxo não. Que balança é essa? Que medida é essa que a gente faz? Com base em quê? Que a gente entende que para cumprir, eu posso executar no sábado. E por que o sábado, tá, irmãos? Porque eles guardam o sábado, né? Eles têm o dia sabático, eles não fazem nada, eles ficam simplesmente servindo a Deus. Nesse dia eles não executam obra nenhuma. Em Israel, para vocês terem uma ideia, nem o elevador. O elevador, a partir de sexta às 18, ele funciona sozinho. Ele sobe e para de andar a andar, e desce parando de andar e andar. Porque nem apertar o botão do elevador se pode. Nada. Circuncidar um homem, sim, para cumprir. Mas curar o coxo, não. Não, daí já é demais. Mas que balança é essa? E Jesus questiona ele sobre isso. Por quê? Por quê? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do 17. Nós lemos aqui no capítulo 8, no versículo 7 de João, que Jesus diz: tudo bem? Essa mulher foi pega em adultério? Não diz assim, né? Eu estou contextualizando aqui. Tudo bem. Essa mulher foi pega no adultério? A lei diz que tem que ser apedrejada? Sim. Então, quem não tem pecado, atire a primeira. Começa. Jesus não fala para eles não cumprirem. Jesus diz para eles executarem a lei. Mas ele coloca uma condição, para que haja entendimento do que é o princípio lei de Deus. Versículo 17, 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Irmãos, a salvação de Jesus na cruz, a graça nos é dada para que nós possamos cumprir as leis de Deus. Não para descumprir as leis de Deus. Quando Jesus morre na cruz e nos dá a graça e a salvação, não é para nós ignorarmos os mandamentos de Deus. E porque hoje nós vivemos a graça, tudo pode. Não, isso não existe, isso é mentira do diabo. Isso não é verdade. E sabe que é isso que o diabo tem feito, irmãos? É isso que Satanás tem feito, apresentado um evangelho fraco, que não é o verdadeiro, um evangelho mentiroso. Você sabe que, eu não sei onde eu vi esses dias, eu sei que foi num vídeo, eu acho que era uma pastora que falava que a gente corre um sério risco daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos, que é, nós temos crentes desviados, frustrados, porque chega um tempo que as igrejas estão enchendo de pessoas, enchendo de gente, mas não é ensinado o evangelho verdadeiro, e nós não somos tratados pelo evangelho verdadeiro. E quando nós não somos ensinados pela palavra, pela lei de Deus e pelos mandamentos do Senhor, irmãos, não se sustenta, não se sustenta. E aí nós vemos jovens fracos, sendo que a Bíblia diz que jovens sois fortes. Jovens fracos, que não são resilientes, Trazendo para o dia a dia, primeiro, antes de a gente ir para o espiritual, jovens que não têm compromisso com a família, jovens que não têm compromisso com o trabalho, vivem trabalhando em vários segmentos, não tem fidelidade, não consegue. Jovens que não têm uma mente sadia, não conseguem caminhar sozinho, vivem em depressão, em angústia, ansiedade, é ou não é verdade? Jovens que vêm à igreja, conhecem a Jesus Cristo, mas vêm à igreja esperando um Jesus de amor, mas esquecem que Jesus é um Jesus de justiça. E aí quando Jesus corrige, não brinca mais. O primeiro confronto que tem na igreja com o irmão ou com alguém, é o primeiro momento que o pastor fala, olha, você está errado, não volto mais nessa igreja, sabe o que eu faço? Eu procuro outra, tem um monte. E vai procurando, até encontrar aonde ele ouça aquilo que ele quer, e ele vai achar, claro. A gente corre um sério risco de, daqui 10 anos, a gente sair para evangelizar, e as pessoas falarem, eu já conheço Jesus. Eu já fui da igreja, e hoje não sou mais. Por quê? Porque não se prega a sã doutrina, a palavra de Deus. Mas se traz uma autoajuda. E eu não estou aqui, não estou colocando em xeque, julgando nenhuma visão de igreja, ou método, cor, nada disso. Eu estou falando da palavra, dos ensinamentos de Deus, da lei de Deus. A graça não nos foi dada para pecar e pedir perdão. A graça nos foi dada para que a gente cumpra as leis de Deus e os mandamentos do Senhor. É o contrário. A graça não veio para me livrar dela, mas a graça veio para me ajudar a cumprir as leis. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, eu posso cumprir a palavra de Deus. Eu posso cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha o que Jesus está dizendo da palavra e da lei. Pode passar tudo. O céu e a terra, o tempo, as gerações, pode passar tudo. Mas a minha palavra e as leis do Senhor vão se cumprir. Vão se cumprir. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. E aqui vem os ensinamentos da palavra de Deus. Pecado nos afasta de Deus, irmãos. O pecado cauteriza a nossa mente. A ignorância, o orgulho, a soberba cauteriza a nossa mente. A prostituição, a mentira, a vaidade, isso cauteriza o nosso coração. O querer ser maior vai nos enganando e vai nos engodando e vai nos levando para longe de Deus. O querer ter razão vai nos levando e vai nos conduzindo a ficar longe de Deus. E sabe o que acontece? Cada vez menos a gente se aproxima de Deus, a gente não lê a Bíblia. Menos a gente ora, menos a gente busca Deus. Agora mesmo durante o louvor, eu orando e falando com Deus, eu pedi perdão a Deus porque de uns tempos para cá eu tenho trabalhado muito para colocar em ordem a vida financeira e eu tenho lido menos a Bíblia. Eu leio todos os dias, mas eu estou lendo menos do que eu lia há alguns meses atrás. E eu falei, Deus, me perdoa. Porque é assim. Para a gente se esquecer das leis de Deus e dos mandamentos do Senhor. É assim. E aí quando as coisas ficam difíceis, a gente lembra da graça. Ah, graças a Deus que eu tenho, Senhor. Aí a gente lembra da graça e da salvação. Versículo 27. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? E aqui Jesus está falando das leis. Amém? Não cometerás adultério. É uma das leis de Deus, amém? Uma das leis de Deus. Mas graças a Deus, né, irmãos, pela graça, graças a Deus pela graça. Então agora eu posso adulterar? Porque aquela mulher foi pega em adultério e tudo bem. Ela não foi apedrejada. Agora é mais fácil, né? Não. 28. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ah, mas não era mais fácil na lei? Eu não sei quem disse isso. A lei diz, não adulterarás. Aquela mulher foi pega no adultério, no ato. Ela foi condenada à morte, ela seria condenada à morte. Jesus falou, então começa. Quem não tem pecado, começa. Só que olha o que Jesus diz, irmão, será que é mais fácil? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, nem é no ato, mas se você cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. Então, se você achava, porque às vezes podia passar na minha cabeça também, a gente não para para pensar. Se nós achávamos que a lei era mais difícil, engano nosso. E por isso nos foi dado o Espírito Santo, para cumprir as leis de Deus. Pois agora Jesus diz, não é só se você for pego no adultério, não. Mas se você cobiçar no seu coração, você já adulterou. Olha a grande responsabilidade que nós temos hoje. Olha a grande responsabilidade. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, agora é fácil essa parte. Arranca-o. Está tudo bem. Arranca o olho. E atira para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ufa! Agora é bem mais fácil. Tudo bem, se o meu olho me faz pecar, eu tiro. Se o meu braço, eu corto. E tudo bem, é melhor eu ser salvo do que eu ficar com os dois olhos e ser condenado. Veja que Jesus, ele não veio para acabar. Ele disse, eu não vim abrogar, eu não vim destruir a lei, não. Eu vim cumprir, vocês não estão entendendo, eu vim cumprir a lei. Eu vim trazer para vocês agora um novo método para vocês cumprirem a lei. O homem pode ser circuncidado no sábado, tudo bem, para que a lei seja executada e cumprida, tudo bem. Mas um homem não pode ser curado? Pera, pode sim. Uma mulher foi pega no adultério, adulterando, no ato do pecado, foi humilhada, passou vergonha, estava errado, e Jesus disse para ela, vai, não peques mais. Jesus disse, não peques mais. Jesus não falou, está tudo bem, bate aqui, está tudo certo. Salvei você dessa, hein? Não. Porque é o que muitas vezes a gente escuta, ah, tudo bem, pecou, tudo bem. Passa um pano nisso aí, o sangue de Jesus te purifica, fica tranquilo. Não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina que Jesus corrige ela. Fala, olha, você tem uma chance. Vá e não peques mais. Há um juízo, vá e não peques mais. E aí, às vezes, nós somos enganados pelo diabo. E, ah, tá tudo bem. Eu não estou adulterando, eu não fui pego no ato do adultério. Mas e aqui? E aqui? E a mente, e o coração? E o que você está pensando? E o que você está vendo? O que você está falando? Pode te condenar do mesmo jeito como aquela mulher foi pega no ato, adulterando. Agora eu quero que a gente volte em João, capítulo 8. João 8. Versículo 9. Diz assim, e quando ouviram isso, aqueles homens saíram um por um, começou a ir embora. A começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus diz para eles, executem a lei então. Eu quero ver quem tem coragem, quem não tem pecado aqui. E aí a gente pode pensar de duas formas, né? A Bíblia fala que a começar pelos mais velhos, um a um, foi se saindo e deixando, né? Como a Bíblia cita começar pelos mais velhos um a um, entende-se que talvez Começou-se os mais velhos e depois os mais jovens começaram a ir embora também, né? Aí a gente pode pensar várias coisas. Primeiro, ou os mais velhos entenderam e pela maturidade da vida, entenderam o que Jesus ensinava para eles ali. E eles realmente viram que tinham pecado e não tinha como condenar aquela mulher. Imagino que talvez o mais velho, talvez refletiu sobre ele mesmo e disse, eu não posso. Porque senão eles iam contra a própria lei de Deus. Aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, já mente. Porque todos pecaram. A fórmula lá, o protótipo foi corrompido lá no Éden. É como uma forma. Deus fez a forma perfeita. Adão pecou. A forma foi corrompida. E dali em diante veio até eu e você hoje. E é através de Jesus nós temos a salvação de ser transformados e ser limpo do pecado. Talvez aquele mais velho, aquele mais entendido das leis, ele falou, não, eu não posso. Realmente, eu não posso. Talvez os jovens ficaram por último, porque são mais enérgicos, né? Tem a soberba da juventude, que é o quê? Quando acha que sabe tudo. Não, porque é verdade, joga pedra nela, é isso mesmo. E os mais velhos têm um argumento, né? Eu fico imaginando, como eu sempre falo, minha mente hollywoodiana. Imagino que ela foi pega no adultério e os mais velhos falaram, pegamos, vamos levar ela para aquele Jesus lá para ver o que ele vai dizer. Vai lá você que é mais jovem, tem mais energia, pega ela lá pelo braço e vai. Aí vê aquela multidão arrastando aquela mulher e os jovens já cheios de energia e jogando e empurrando e foi, chegou até Jesus. E os mais velhos argumentavam, é Jesus, o que o Senhor diz agora? Na lei diz assim, 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 e os mais jovens, é verdade, a lei diz isso mesmo. E aí Jesus traz para ele, então começa. Todo mundo fica caladinho. A começar pelos mais velhos, a Bíblia diz, começa-se a sair, um a um. Eu imagino que os mais jovens foram ficando sem argumento, né? É, ele foi embora, hein? Acho que melhor a gente ir também. Um a um, foi indo embora. Indo embora, e ficou Jesus e ela. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Essa é a lei agora. Você pecou, você errou. Mas eu digo para você, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Versículo 10 e 11, para nós encerrarmos, de João. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia. Jesus nos deu a salvação, Jesus nos deu a graça. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus, ele é a lei. Jesus, ele é a profecia. Jesus, ele é a palavra. Quando Jesus chega nessa festa que nós vemos aqui, a festa dos tabernáculos aqui, quando Jesus chega, e as pessoas ficam alvoroçadas esperando a chegada de Jesus, tanto gregos, judeus, fariseus, escribas, os discípulos, todos esperavam a chegada dele, porque sabiam que quando Jesus chegava, alguma coisa acontecia. E ninguém podia rebatê-lo, porque ele fala como quem tem autoridade. Jesus fala com conhecimento, irmãos. Então, será que eu e você, no nosso maior momento de religiosidade, naquela hora que a gente é mais religioso, olha, aquele irmão agora passou dos limites. Olha, agora o apóstolo, olha, não sei não, viu? No alto da nossa religiosidade. Pensa naquele momento, que a gente tem esses momentos, irmãos. Todos nós temos. Que você olha por cima assim, sabe? Jesus errou então de não condenar essa mulher? Você teria coragem de falar para Jesus, Jesus, o Senhor errou. Porque essa mulher tinha que ser apedrejada. Jesus errou, irmãos? Não. Jesus não erra. Jesus nunca errou e não vai errar. Sabe por quê? Porque Ele é o Salvador do mundo. Então, quando a gente tiver aquela crise de religiosidade, você lembra de que Jesus fez? Lembra dessa história? Lembra desse momento e pensa, será que eu não estou fazendo como os fariseus? Para que a lei seja cumprida. Ah, então pastor, você está dizendo que não precisa cumprir a lei? Não, não estou dizendo isso. Nós lemos o texto que Jesus disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Mas vai ser diferente. A lei não foi para escravizar vocês, a lei foi para libertar. Vocês se perderam no caminho, então eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês. Ah, mas Deus errou no passado, então quando Ele deu as leis? Não, não errou, Deus não erra. A lei e os profetas apontam para Jesus, que é o cumprimento da palavra. E Jesus quer fazer com que nós, irmãos, discípulos, a gente está em 24, né? 20:24. Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus, semelhantes a Ele, irmãos. Que a gente tenha um coração quebrantado, um coração de igreja, um coração de Jesus, sem religiosidade, sem julgamento. Não um evangelho barato, não é isso. É nessa balança que a gente se perde às vezes. É nesse momento que às vezes a gente acaba se perdendo e se afastando do evangelho puro e verdadeiro de Jesus. O evangelho puro e verdadeiro, ele tem os seus mandamentos e a gente tem que seguir. Aquele que me ama, Jesus disse, cumpre, guarda os meus mandamentos. Jesus disse isso. E não vai passar o céu e a terra até que uma vírgula, um ponto, uma letra dessa lei não se cumpra. Entende? A gente tem que encontrar o equilíbrio, a equidade. É o que a Bíblia nos ensina. Que a vossa equidade seja notória de todos os homens. É tão fácil que dá raiva. Por que que a gente não é equilibrado? Por que que às vezes a gente pesa para um lado e pende para o outro? E por quê? A gente julga um e desjulga o outro, fala do um e condena o outro, salva um e condena. Por quê? Por quê? Jesus não era assim. Jesus não é assim. Amém. Eu quero só ver dois textos com você. Não precisa abrir, se você quiser só ouvir. Naquele dia, quando Jesus chegou na festa dos tabernáculos que nós lemos aqui, diz assim: e no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Isso foi antes deles trazerem a mulher que foi pega em adultério. Jesus pôs-se em pé no último dia e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele estivessem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado a eles, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Aqui começa a transição do tempo da lei para a graça de Deus, para cumprirmos as leis de Deus, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado aos homens, mas Jesus já profetizou. E hoje nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós. Então, quando você pensar ou você ouvir alguém dizendo: ah, não, hoje é mais fácil. Não, é mais responsabilidade. Nós temos mais responsabilidades hoje, porque o que nos foi deixado é grandioso, é poderoso. É o Espírito Santo de Deus atuando em nós. Agora eu quero ler o último texto, diz assim: eu porém vos digo que ouvi, perdão, diz assim, Mateus 5:38, ouviste o que foi dito. Jesus cita Êxodo. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus cita. E aí ele completa: eu porém vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser plantear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Olha o que Jesus ensina, irmãos. Era olho por olho e dente por dente. Agora é o seguinte: se te machucarem uma face do lado direito, você oferece a esquerda. Se te pedirem a tua roupa, oferece a tua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. Dá a quem te pedir e não desvieis daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Sabe o que Jesus quer fazer, irmãos? Quando Ele vem para cumprir e executar a lei de Deus e nos ensinar, Ele quer nos voltar a fazer a imagem e a semelhança de Deus, como lá no Éden. Porque quando nós oferecemos a nossa face ao nosso inimigo, quando a gente orar pelo nosso inimigo, quando alguém pedir para você a sua roupa e você oferecer a capa, quando alguém te chamar para andar uma milha e você andar duas, a Bíblia diz que eles saberão que nós somos a imagem de Deus, o nosso Pai. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Sabe a forma que foi corrompida lá no Éden? Jesus está falando: eu posso consertar isso. Eu posso consertar isso através do Espírito de Deus. Assim como Deus envia o sol e a chuva para os justos ou injustos, Ele quer nos fazer a sua imagem, a sua semelhança, para que todos vejam. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Jesus encerra. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa manhã, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa palavra, Jesus. Pai, Tu és o Todo-Poderoso. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, a intimidade de cada um aqui, Senhor. Não há lugar que possamos nos esconder de Ti. E eu Te agradeço porque o Senhor nos encontra, Senhor, no mais profundo, no mais alto, no mais baixo, no mais largo. O Senhor sempre nos encontra. E o Senhor sempre nos traz, ó Deus, uma palavra de renovo. O Senhor sempre nos traz uma palavra de unção. Pai, eu peço em nome de Jesus, que assim como o Senhor é perfeito, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos perfeitos como o Senhor é. Pai, não nos deixa, Senhor, sermos religiosos, Senhor, cheios de razão. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos humildes. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos um coração quebrantado, Senhor, um coração justo. Pai, nos ajuda, Senhor, assim como Jesus Cristo, Pai, cumpriu as leis, e Ele é o cumprimento da profecia e da palavra, nos ajuda também, Senhor, a ser como Jesus foi. Em nada pecou, Senhor, em nada pecou, em nada Ele se afastou do Senhor. Cumpriu, Deus, a missão, salvou a humanidade, e através de Jesus, hoje, Pai, nós podemos ter acesso ao Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que nessa manhã, que todos nós aqui, Senhor, sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que nós seremos a imagem e a semelhança de Jesus. As pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus pelos nossos frutos, pelos nossos comportamentos. As pessoas olharão nos nossos olhos e saberão que nós somos discípulos de Jesus, porque verão nos nossos olhos sinceridade, verdade, humildade. As pessoas olharão os nossos frutos e verão que são frutos da palavra do Senhor, frutos de um homem e de uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé e que nós possamos caminhar juntos para alcançarmos a salvação, alcançamos a vitória, que é o grande dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra seja rema, que essa palavra seja viva no nosso coração, e que possamos sair daqui nessa manhã transbordando pela palavra de Deus e pela salvação, e com o nosso coração ardendo em conhecer o Senhor e a sua palavra e os seus ensinamentos, e sermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo, que seja cheio do Espírito Santo e uma semana sobrenatural para a glória do Senhor. Amém? Shalom!